Se o Maringá Futebol Clube, que tem aí um calendário para esse segundo semestre, tem também um novo técnico. O técnico é Edson Vieira. Ele substitui o técnico que ficou no Maringá durante 3 anos, Esturion. E tem aí um desafio pela frente, preparar o time para o ano que vem, para o Campeonato Paranaense, com algumas mudanças. E é com o novo técnico que eu converso agora. Edson, bom dia.
Bom dia, Jesus. Prazer estar com você.
Qual é a perspectiva de vir para Maringá, um time jovem, o time do Maringá é um time jovem, e que tem já uma trajetória, né, relativamente de sucesso para um time jovem, mas qual é a expectativa desse time agora que você tem pela frente, o campeonato que é organizado, sub-30, sub-20 pela Confederação Paranaense? Ou seja, qual vai ser a expectativa do time, que é um time novo, um time de garotos, e como é que vai se administrar esse time, preparando esse time para o ano que vem?
Bom, primeiro, Gilson, vai ser um desafio, porque o Maringá está sendo remontado por completo, né? O clube, ele acabou o Paranaense e os jogadores foram embora. Na realidade é que ficamos aí, né, sem praticamente, com pouquíssimos jogadores para começar esse tão importante trabalho aí que é o Sub-23. E é onde tem uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu trabalho muito no estado de São Paulo e a maior busca que os clubes têm em São Paulo é a busca do brasileiro, de conseguir entrar no Campeonato Brasileiro, onde hoje, infelizmente, é a salvação dos clubes. É você ter calendário cheio, como Londrina fez, como o Joinville fez, que hoje até se encontra na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, já esteve lá no fundo do poço também. Então, a realidade hoje é essa. Os clubes precisam lutar para chegar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.
E qual a impressão que o senhor tem agora, nesse primeiro momento, com os jogadores? É possível conseguir essa vaga para a Série D?
Olha, nós na realidade vamos disputar a vaga com 7 equipes, né? Porque Paraná Clube, Curitiba e Atlético Paranaense já tem as vagas, já detém essas vagas no brasileiro. Então a gente tem que saber traçar uma meta e se planejar. Nós sabemos que nós vamos pegar algumas equipes que já estão prontas, que estão saindo na nossa frente. Paraná vai, por exemplo, tem grande chance de subir aí na segunda divisão para a primeira e voltar para a primeira divisão. O próprio Arapongas, que é o nosso primeiro adversário, são times que já estão prontos, né? São times que esses provavelmente não devem contratar poucos jogadores. Nós não, nós estamos remontando um time e nós vamos entrar no campeonato com um time completamente novo para a torcida. Só que nós temos também esse handicap, nós temos o torcedor de Maringá que é apaixonado e que nós sabemos que vai nos apoiar, a gente sabe muito disso, né? Mas o importante do Maringá hoje é que o Maringá hoje tem um nome e um bom nome no cenário nacional. Hoje a conquista que o Maringá teve nesses anos, até pela luta dessa diretoria hoje, eles realmente conquistaram algo muito importante no cenário nacional. O jogador, você fala do Maringá hoje, o jogador quer ir trabalhar aí. Eu mesmo que trabalho no futebol, trabalhei vários anos no futebol paulista, eu fui aí, eu vi a estrutura, eu vi a condição de trabalho que o clube dá, e isso te dá, assim, uma segurança, né? Um clube cumpridor do que esse clube fala para você, ele vai cumprir, né? Então, são pessoas que têm palavra na cidade e tem uma torcida, tem uma cidade por trás. Então, e assim, eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Por participar, eu sei que é um desafio mesmo, é um desafio muito grande. Remontar time não é fácil, é como aí na rádio de vocês, se fosse trocar todo mundo do dia para a noite, e vai ter aí um diretor, vai ter um gerente aí no com vocês, e as pessoas vão ter que começar do zero, procurar novos profissionais, isso não é nada fácil não.
Agora, existe por parte dessa procura também a possibilidade de jovens talentos, né? Afinal, o Sub-23 tem um monte de garoto que adorariam fazer parte do Campeonato Paranaense, se despontar como jogadores. E claro que todo jovem se empenha muito, mas nem sempre tem a maturidade de um time de profissionais. e remontar uma equipe. Esse quebra-cabeça que é complicado, quer dizer, você vai contar com garotos muito ansiosos, dispostos a mostrar o futebol que tem, mas que não tem ainda essa maturidade?
Olha, Gilson, isso aí não é difícil. Você no dia a dia, você como treinador, como psicólogo dentro de campo, você vai mostrando para o jogador o caminho que ele deve seguir. O problema é que a gente enfrenta nesse momento, existem alguns campeonatos no Brasil, principalmente em São Paulo, que tem a quarta divisão, que o campeonato se joga com 3 jogadores acima de 23 anos e os demais todos são obrigados a ser abaixo de 23 anos. Então, para você achar jogadores, por exemplo, no Paraná, está tendo a segunda divisão, jogadores com qualidade estão empregados aí, praticamente nessas finais de campeonato. O PSTC, que tem jogadores com qualidade, vai ter os outros times que vão disputar a segunda divisão, provavelmente vão tentar buscar esses atletas. E você também esbarra na parte financeira. Você sabe que os patrocínios nesse segundo semestre são menos. A receita do time, ela cai no segundo semestre, né? Não deveria, né? Os patrocinadores deviam acreditar na busca desse campeonato brasileiro. Eu continuo falando e vou bater nessa tecla. Os times de futebol, do futebol brasileiro, já que a CBF, ela dificilmente ajuda os clubes hoje, os menores, né, que têm uma situação mais difícil financeira, a salvação desses clubes é o campeonato brasileiro. E eu sei que é difícil, que é uma trajetória muito árdua, mas o Maringá tem que pôr na cabeça que ele tem que chegar em 4, 5 anos na primeira divisão do campeonato brasileiro. Tem que acreditar, tem que ser otimista e tem que buscar, e eu sei que existem pessoas na cidade que querem isso. Eu sei que existem pessoas que lutam, que eles acreditam nesse sonho, que um dia o Maringá vai estar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu vou acreditar sempre, eu vou estar trabalhando aí, eu quero deixar um legado para o clube. Eu não quero sair amanhã do Maringá e não deixar ninguém no clube. Eu quero deixar amanhã, se eu sair daí, eu quero deixar uma equipe, eu quero deixar jogadores, eu quero contribuir para que o Maringá venha vender algum jogador. Para que não viva só de patrocínio e de renda, que também viva de venda de atletas. Né? Então, isso são sonhos que eu tenho para implantar no clube. É o que eu penso, é o que eu já fiz em alguns clubes. Né? O que eu já fiz, o São Bento Sorocaba, em 2 anos voltou para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Um clube que estava no fundo do poço. E aí tem muito mais condições que o São Bento. Né? Muito mais condições. Então, eu acredito muito, Gilson, que esse recomeço do Maringá, que vai ser um desafio, nós vamos buscar a conquista da vaga na série C, você pode ter certeza, a gente vai trabalhar muito para isso, para conquistar essa vaga.
Uma última pergunta, muitas equipes apostam em jogadores novos, então, vou pegar alguns clubes grandes, o Santos, por exemplo, sempre apostou num grupo de jogadores novos para poder jogar com os jogadores que estão em profissionais mais tempo, para poder inclusive despertar talentos, ter jogadores para comercialização. Essa é a saída? Você tem que apostar num time que você tem uma base dele que é sua, do que a gente ficar contratando um jogador e que de repente passa a temporada, não tem mais jogos, aí não tem mais agenda e aí ele vai embora?
Olha, tudo é administração. Se você pegar o Santos deve gastar 1 milhão, 2 milhões de reais por mês na categoria de base. O Santos sempre revela jogadores, às vezes até precocemente os colocam lá para possíveis vendas. É um clube que é uma vitrine a nível nacional e mundial, mas a administração, ela é ruim. O Santos, com todas as vendas que teve de jogadores, hoje o Santos deve muito dinheiro para funcionários, para jogadores, para treinadores. Né? Todos os dias estão aí, vocês sabem, todos os dias está na mídia a situação financeira que o Santos está passando. Se existe um time no Brasil, 2 times no Brasil hoje, que tem situação financeira boa, é o Palmeiras, devido ao seu presidente, aí que vocês sabem que é sócio de um dos maiores bancos do país, e o Cruzeiro, né? E São Paulo, com os problemas que teve, são times que revelam, deveriam revelar muito mais jogadores, mas seguem esse caminho. E os pequenos, que deveriam seguir, pararam na famosa Lei Pelé, que foi feita em 98. que a partir desse momento ficou muito vulnerável para os times pequenos segurar um jogador de qualidade. É, o empresário e alguns clubes, né, que a gente tem notícia, até roubavam jogadores de times pequenos. Iam na casa do pai, davam uma casa para o pai, davam um carro, davam um dinheiro por mês, faziam lá o pai assinar por 10 anos, né, para cuidar da carreira do garoto. E jogadores novos, até com 10 anos a gente sabe que tem casos que já tem pai que assinou e com empresários com filho com 10 anos de idade. Então, mas se você seguir o pé da letra, a lei Pelé, que ela modificou muito, o ano passado também teve alguns itens que modificaram, se você seguir corretamente o que você tem que dar para um atleta, para um garoto, podem roubar o teu jogador. Você vai entrar via CBF, via FIFA, o clube tem uma grande indenização, mas precisa olhar a lei, precisa ver o que a lei fala, precisa ter uma pessoa da área, um advogado que entende da lei, que é bem diferente de você, da lei trabalhista. A lei Pelé, ela protege o clube, mas você precisa gastar um pouquinho de dinheiro também para isso, né? E eu acho assim, a salvação do Maringá é realmente deixar uma base. Por exemplo, a gente conquista a vaga da Série D, pô, conquista o Paranaense. Para seguir na Série D, o clube sempre vai ter que ter 10, 15 jogadores, né? O clube tem que ter, porque aí você não precisa recomeçar do zero, você já vai ter uma base. Você já vai ter uma base no seu clube e é muito mais fácil de você mesclar. Eu sou muito favorável à mescla. Claro que você tem que ter também alguns jogadores veteranos, né, que a gente fala, que não vão, o clube não vai vender. Mas o custo-benefício deles vai ser super importante para que esses jogadores mais jovens possam vir dar lucro para o clube. Então eu acho que esse é o caminho que o Maringá deve seguir, formar jogadores, que não é fácil, mas procurar formar jogadores. E o quanto antes, Gilson, chegar no Campeonato Brasileiro. Essa é a nossa, é a chance do Maringá. É o quanto antes chegar no Campeonato Brasileiro e subir cada vez mais.
Senhor Edson, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN e sucesso à frente do Maringá Futebol Clube.
Eu que agradeço, estou aqui sempre à disposição. Deus abençoe vocês.
Conversei com o novo técnico do Maringá Futebol Clube, Edson Vieira. Ele se propõe aí a fazer o Maringá ser reorganizado, reestruturado. Ele acha que o maior desafio é essa reestruturação, e ele aposta que o Maringá tem que ter um projeto audacioso, que é chegar ao Campeonato Brasileiro, vencer o Campeonato Paranaense, para ter aí uma agenda durante todo o ano, e ter uma base de jogadores, de 10, 12 jogadores, que seriam permanentes para a equipe não ficar precisando se reestruturar a cada ano.